Estão os políticos a seguir o melhor caminho e, afinal, quando acaba a instabilidade? Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro analisam o país sempre à segunda-feira no podcast da Renascença Conversa de Eleição. Comigo, a moderar, Filipa Ribeiro, este é o debate que dá início à semana.
Esta é a altura para as notícias na Renascença, mas primeiro vamos saber os títulos em destaque.
Termina hoje o prazo para limpar terrenos florestais. Depois, atenção, as multas podem ser pesadas. O conflito israelo-iraniano já fez quase 90 mortos e não há solução à vista. Conflito Israel-Irão sobe esta manhã para 10 o número de vítimas mortais em Israel e no Irão já perderam a vida pelo menos 78 pessoas. Na última madrugada, o Estado Judaico lançou um novo ataque contra alvos militares em Teherão, ao mesmo tempo que tentava defender-se da sexta vaga de mísseis lançados pelo Irão, com Tel Aviv e Jerusalém a serem novamente os principais alvos. Na retórica da guerra, o presidente do Irão, Massoud, Pezeshkian, ameaça Israel com uma resposta militar mais forte se Israel prosseguir a ofensiva. Já do lado israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisa que a operação militar irá prolongar-se, uma ameaça que conta com o apoio implícito dos Estados Unidos. Um responsável da Casa Branca, citado pela CNN Internacional, admite que a intervenção israelita no Irão poderá demorar várias semanas. Tudo dependerá da resposta do Irão. Esta fonte da administração norte-americana acrescenta ainda que os Estados Unidos não vão dizer a Israel o que deve ou não fazer. Este será um dos temas de resto em debate na reunião do G7, marcada para hoje no Canadá. Outro tema em análise será, claro, a guerra na Ucrânia, admitindo-se um encontro a sós entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que participa na cimeira como convidado. Se é proprietário de um terreno agrícola ou florestal, então esta notícia para si. Termina hoje o prazo para limpar os terrenos florestais e agrícolas. É uma medida de prevenção para reduzir o número de incêndios durante o verão. Os proprietários que não fizerem poderão ter de pagar uma multa que, no caso de pessoas singulares, pode ir dos 140 euros aos 5 mil euros. Coima que será muito mais pesada, pode chegar aos 25 mil euros, isto se o terreno em causa pertencer a pessoas coletivas. Este ano o prazo para limpar terrenos florestais e agrícolas já foi de resto prolongado duas vezes. Ainda assim, na perspectiva de André Chaves, da Associação Nacional de Florestas, o prazo foi insuficiente, até porque as condições climatéricas não ajudaram.
Tivemos aqui um período de chuva muito intenso, em que dificultava muitas operações no território. Há uma escassez de mão de obra especializada e depois temos aqui uma procura muito elevada num curto espaço de tempo. Tudo isto com os custos operacionais elevados, entre os 800 e 1000 euros, às vezes bem mais do que 1000 euros por hectare, acaba por ser um bocadinho complicado até para os próprios proprietários florestais conseguirem executar a limpeza das áreas, não é?
Até ao mês de abril, até há dois meses, portanto, a GNR sinalizava mais de 10 mil terrenos que ainda não estavam limpos. O governo lançou, entretanto, um programa de financiamento para ajudar os proprietários. A medida é positiva, admite André Chaves, mas acrescenta, é preciso fazer mais.
Tecnicamente, o proprietário tem que ser aqui um bocadinho mais apoiado nesse sentido, não é? Para criarmos a valorização do território. Tentarmos reduzir aqui um bocadinho os custos, termos aqui alguns subprogramas que se calhar até apoiassem um bocadinho mais os proprietários. A gestão agrupada também poderá aqui beneficiar um bocadinho essa situação.
Os custos são elevados, de alguma forma seria positivo se o Estado também ajudasse a suportar estes custos?
Se tivéssemos aqui talvez algum apoio, e aqui por exemplo o projeto Floresta Ativa poderá dar aqui um contributo e um incremento até bastante interessante, como também já tivemos o Vale Floresta anteriormente.
André Chaves, da Associação Nacional de Florestas, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. António José Seguro formaliza às 16h, nas Caldas da Rainha, a sua candidatura à Presidência da República. Além de António José Seguro, recordo, há outros três candidatos confirmados, Gouveia Melo, Marques Mendes e Joana Amaral Dias. As presidenciais estão marcadas para janeiro de 2026, muito provavelmente no dia 18 de janeiro. É insuficiente a formação de dirigentes desportivos? É um reparo deixado em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia pelo Padre Manuel Fernando, pároco de Alfena, na Diocese do Porto, antigo jogador e treinador da equipa de futsal de padres portugueses. No fim de semana marcado pelo Jubileu do Desporto, no Vaticano, este padre, que é também dirigente desportivo, alerta que, ao contrário daquilo que acontece com atletas e árbitros, os dirigentes não apostaram na formação.
Também os dirigentes deviam ter uma formação ao nível daquilo que são as leis do jogo, porque não percebem, só percebem quando são prejudicados. Deviam ter formação ao nível daquilo que é ética desportiva, sem dúvida, e deviam, sobretudo, ter uma percepção de que o desporto tem que ser alimentado. Não é com dinheiro, é com formação.
O padre Manuel Fernando Silva, que é também dirigente desportivo, é o entrevistado do Renascença Eclésia deste domingo. Entrevista para ouvir aqui na rádio depois das 10h30 da manhã. E o Porto vai estrear-se logo à noite no Mundial de Clubes, frente aos brasileiros do Palmeiras, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Jogo marcado para as 11 da noite. Na antevisão da partida, Martin Anselmi, o técnico portista, sublinhou que o mais importante nesta prova é pensar jogo a jogo.
Parece-me que o mais importante é o jogo de amanhã e depois o próximo, e assim sucessivamente. E no final do dia, estabelecer objetivos seria limitar-nos. Parece-me que o Porto tem de competir como tem de competir, como o Brasão exige, e a partir daí veremos até onde temos de competir. É evidente que gostaríamos de lá estar até à última jornada.
Está claro que nosotros nos gustaría estar hasta el último día.
Martin Anselmi, o técnico portista, recordo que na baliza não estará hoje Diogo Costa devido à lesão muscular. Quanto ao Benfica, a estreia neste Mundial de Clubes só acontecerá amanhã frente ao Boca Juniors. No jogo que abriu o Mundial de Clubes, o Inter Miami de Lionel Messi e o Al Ahly, assim é que é, empataram a zero. Eu sou o Pedro Mesquita e atualizo toda a informação na Renascença quando forem 10 da manhã. Bom dia.
Aproveite no Intermarché, entremeada de porco sem entrecosto e bifanas de porco por apenas 4,49€ o quilo. Vá preparando as brasas. Intermarché, viver bem ao melhor preço. Preços válidos a partir de 1 quilo até 18 de junho nas lojas aderentes.
Pequenas grandes coisas.
Até às 11 aqui na Renascença. Bom domingo para si, boa manhã. Sou a Dina Isabel. Estamos juntos até às 11 e a música é espetacular como esta da Anastasia.
I should've known, 'cause you brought nothing.
A seguir aqui no Pequenas Grandes Coisas, junta-se o Padre Vítor Gonçalves, está connosco todos os fins de semana, todos os domingos em concreto, para nos ajudar a olhar para as leituras de cada dia. É o que acontece já a seguir à música Michael Levin e Dama.
Deixar que o teu sorriso me prenda.
Mais uma vez, ao domingo a esta hora, quem é que recebemos? Padre Vítor Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, bom domingo.
É verdade.
Neste... Bom domingo da Santíssima Trindade.
Não é um domingo qualquer.
Não, nenhum domingo é um domingo qualquer.
É isso que eu ia dizer, agora já meti aqui o pé na poça, como não, se costuma não, dizer. Nenhum domingo é um domingo qualquer.
Mas é... É significativo.
É, sim, senhora. Vamos então aqui olhar para a primeira leitura. Começamos por...
Mas antes, isto da Santíssima Trindade. Já viste que é a gente acreditar que é um único Deus em três pessoas.
Às vezes não é fácil explicar isso,
não é? Não é nada fácil. E de algum modo, sabes, estamos a celebrar os 1700 anos do Concílio de Niceia, aonde foi fundamental a declaração de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas também aquilo que é o princípio deste reconhecimento que o nosso Deus é um Deus trinitário. Nós podemos dizer, qual é... Nós identificamos como, pedem a tua identidade, o que é que tu apresentas? O teu cartão de cidadão, não é? Qual é o cartão de cidadão do cristão? Assim comparando com o cartão de cidadão do muçulmano, do hinduísta. É a prática do amor? Não. Todas, a maior parte das religiões fala do amor. A questão depois se o vivemos é outra coisa, não é? Será a oração? Não. A oração também é comum. E temos então os irmãos muçulmanos que têm aquelas orações. É o jejum. São esses são sinais. Não, aquilo que nos caracteriza, como cristão, que nos caracteriza é acreditar no Deus Trindade. Okay. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse acreditar não é um silogismo, não é uma prova. Como é que a gente faz prova disso? Há histórias das mais bonitas, há representações. Nunca me esqueço do ícone de Rublev, com aqueles três anjos que vêm visitar Abraão, que no fundo é um ícone sobre a Trindade, e depois cheio de simbolismos. Mas as leituras de hoje são escolhidas para nos ajudar a entrar no mistério.
Então vamos lá. Vamos a primeira lá. Fala de sabedoria, não é?
É do livro dos Provérbios, mas fala da sabedoria e diz: o Senhor me criou como primícias da sua atividade. Desde a eternidade fui formado, antes das origens da terra, antes de existirem os abismos, brotarem as fontes de água. Ora bem, esta primeira leitura fala-nos da criação. Fala-nos do Deus Criador, que normalmente dizemos é o Pai. O Pai é o Criador. mas, que, sabes, com Deus a gente não pode dizer que um só faz coisas sozinho. Porque onde está um, estão os outros dois. Portanto, agora que há uma prevalência de ações, isso sim. O Pai Criador, o Filho Redentor, Salvador, o Espírito Santo, Santificador. Pronto, mas isto depois são realidades que a teologia nos ajuda a ver. Então aqui, esta sabedoria, o que é que esta leitura nos revela? Revela-nos a bondade da criação. Um Deus que cria por amor e que cria em ordem, é curioso, em ordem à humanidade. Em ordem a esta dimensão pessoal que somos nós, seres dotados de razão, dotados de emoção, dotados de sentimento, dotados de liberdade. E no fundo, aqui está quase esta prevalência de criados à imagem e semelhança de Deus que aquele relato do Gênesis evoca. E essa imagem e semelhança não é a nossa imagem corporal, nem nada, porque Deus não se pode reduzir a nenhuma imagem, mas é a nossa dimensão relacional. Seres de comunhão, seres de amor. Então, e nós vemos aqui esta sabedoria cuja alegria é estar no meio dos homens. Diz aqui mesmo: deleitava-me sobre a face da terra, as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Quem é que te parece que esta sabedoria possa ser? Quem é que gostou tanto de ser humano que nos veio salvar? Nos veio salvar, no fundo, das nossas más escolhas, que é isso. Vem-nos salvar-nos do mal. É Jesus, já aqui. Mas ficamos aqui só fundamentalmente com esta. E, de facto, o que nós encontramos depois no Salmo é um hino desta maravilha do Deus Criador, não é? Mas, no meio dessa grandeza, a obra das vossas mãos, quando contemplo os céus, o que é o homem para que vos lembreis dele? Ao mesmo tempo, este reconhecimento. Somos tão pequeninos, e como é que Deus nos pode amar tanto e nos quer amar tanto? Fizeste dele quase um ser divino. Deste-lhe poder sobre a obra das vossas mãos. É uma antropologia que aqui está, de responsabilidade, sabes? Ser à imagem e semelhança de Deus tem no seu objetivo,
é pesado isso.
Tem no seu objetivo fazer o que Deus gostaria que fosse feito, que é sempre o melhor para nós, para o mundo, para os outros, é sempre o melhor. É também o mais difícil, porque quando o mal se mete na engrenagem, ai, 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 ai,
está tudo estragado.
É mais apetecível, como se diz. Vamos à segunda
leitura. Vamos, aqui fala-se de sabedoria, mas de esperança também, acima de tudo, não é?
Fala aqui desta dimensão da justificação. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. De facto, quando falamos da redenção ou da salvação que Jesus nos traz, é no fundo esse criar, fazer as pontes que nós facilmente desfazemos. Já falamos aqui muitas vezes que Deus nos ama e está sempre a amar-nos. Nós é que recusamos muitas vezes esse amor. Portanto, quebramos essas ligações. Em Cristo nós percebemos que é possível sempre essa ponte, é Ele. Ele oferece como nossa ponte. Fala, de facto, da esperança, apostados na esperança da glória de Deus. E depois fala de uma coisa curiosa. Gloriamo-nos nas nossas tribulações. Quê? A gente tem glória daquilo que é sofrer ou não sei o quê? Seria doentio. Não. A seguir vem a explicação. Porque a tribulação produz a constância. A constância produz a virtude. A virtude sólida, a esperança. É engraçado. Põe uma criança numa redoma. Protege-a de tudo que seja qualquer espécie de sofrimento. Essa criança não vai ter resistência nenhuma. E não vai ter motivo de esperança. É tudo dado. Para que é que ela vai lutar por alguma coisa? O que é que vão ser as escolhas? Não vai escolher. O que ela escolhe o que é imediato. É um ser que não é desenvolvido. Não estou a dizer com isso inventarmos sofrimentos, inventarmos violências.
Não, claro, mas isso é isso. Básico. Quer dizer,
mas até a educação...
Às vezes sujar as mãos ajuda a sermos mais imunes, não é?
A educação significa que é um amor firme e um amor exigente. Não é um amor despótico, é? Não é um amor em ordem... Agora tens que aguentar ou não sei qual. Mas esta leitura fala, no fundo, da ação de Cristo, que, assumindo, de facto, a nossa humanidade, e assumiu-a pelo lado difícil, é o lado da cruz. A tribulação de Cristo é a cruz. E isso é algo que a gente nunca gosta muito. E depois diz, a esperança não engana. Olha, é o tema deste ano, ano de jubileu da esperança. Uhum. A esperança não engana. E porquê? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, temos já aqui toda esta, o Pai Criador, Jesus Cristo, que nos salva a partir da nossa experiência de fragilidade. Não é mal a nossa fragilidade. Pelo contrário, quantas vezes ela é condição para não sermos autossuficientes, para não sermos soberbos, para perceber que precisamos dos outros e que precisamos de Deus, mas dando o nosso melhor, sempre. Porque só aí é que o amor pode acontecer.
Essa é a nossa parte sempre, não é?
É a nossa parte.
Dar o nosso
a nossa
melhor.
Parte tem tanto valor. Nós às vezes desvalorizamos. Não, é muito valor.
Vamos olhar aqui para o Evangelho, não é? Que diz, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Ou seja, não sabemos tudo.
É verdade. Olha, de facto este tema também é Jesus, pela quinta vez no Evangelho de São João, fala do Espírito Santo. Aqueles, e é no este capítulo 16, que com os outros, a partir do 13, são aquela concentração de muitas palavras de Jesus, de algumas imagens, a alegoria da videira, que São João coloca naquele momento da ceia, como assim um grande testamento, percebes, que Jesus dá. E Jesus vai falar 5 vezes do Espírito Santo. E este não podeis compreender agora porquê? Porque essa compreensão passa pela cruz e pela paixão. E nós não podemos compreender, não conseguimos compreender que haja uma vitória a partir de uma derrota. Embora na vida já experimentámos isso. Foi às vezes preciso haver uma derrota para depois termos uma vitória.
É verdade.
E não estou a falar de futebol.
Não, mas em várias outras mas, coisas, não é?
Às vezes foi preciso termos até experimentado ali algo que custou um bocado para nos afinar naquilo que é essencial. Este Espírito da Verdade que me glorificará. Sabes, esta palavra é um bocado... Deus precisa da nossa glória. Então é um fraco Deus. Não, nós não glorificamos a Deus. Ou melhor... Nós glorificamos a Deus quando realizamos a sua vontade. Santo Irneu tinha uma expressão lindíssima que diz assim: a glória de Deus é o homem vivo. Este vivo, disse-o com força, porque às vezes não vivemos, existimos, vamos andando. Não, vivo. Vivo a amar e a cuidar da vida. E por isso, no fundo, esta presença da Trindade na nossa vida, nas nossas relações, nos nossos trabalhos, manifesta-se quando substituímos a lógica do domínio, da opressão, da violência, da competição para eu ser mais que o outro, de tantas coisas
que
nós vamos assistindo, destas violências estupidificantes, do jovem que mata numa escola, do adolescente que mata a cuidadora. De onde é que é isto? É precisamente a lógica do mundo aonde a comunhão e o amor não estão postos em primeiro lugar. É isso. Celebrar o Deus de Trindade é celebrar esse amor de todos os dias.
Muito obrigada, Padre Vítor. Obrigado. Para a semana cá estamos de novo. São pequenas grandes coisas. Até às 11 aqui na Renascença. Com céu pouco nublado, embora com mais nuvens no litoral norte e centro durante a manhã, céu nublado nos Açores e na Madeira, sendo que nos Açores há sim um sol também de vez em quando. 25 de máxima para o Porto e para Ponta Delgada, também para o Funchal, 26 para Lisboa, Faro vai chegar aos 31 graus. A seguir, Shawn Mendes e Camila Cabello.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir, informação para decidir.
Tapetes de flores de Vila do Conde. No dia 19 de junho, as ruas do Centro Histórico de Vila do Conde voltam a florir. São os tapetes de flores, tradição única do Corpo de Deus, feita com flores naturais e o carinho de toda a comunidade. Tapetes de Flores 2025. Venha sentir a beleza viva de Vila do Conde.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Mena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo, o sensor sabe. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is
A Igreja tem de ter uma palavra firme na defesa do desporto saudável. No fim de semana em que decorre no Vaticano o Jubileu do Desporto, o Padre Manuel Fernando Silva, antigo jogador e treinador de futsal e dirigente desportivo, diz que o Papa Leão XIV, como homem do desporto, está muito atento ao fenómeno desportivo. Em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, o sacerdote adianta que o Jubileu do Desporto é uma oportunidade para se valorizar a importância da dimensão ética.
E o Papa está seguramente atento a isto. Aliás, não está só atento, como a Igreja tem que estar muito atenta. A Igreja tem que ter aqui uma palavra firme, em que não basta só fazer a bênção e o discurso depois para o mundo inteiro. É necessário criar estes fóruns. E o Jubileu do Desporto é, sem dúvida, uma oportunidade fundamental para neste ano, que, no qual estamos todos também mais sensíveis, esta dimensão mais festiva, mais capaz de congregar todas as áreas, e não podemos esquecer que também começou com os artistas, portanto. Sim. Portanto, no fundo, e o desporto é também uma arte, não é? Nós temos que ver aí justamente esta capacidade, este empoderamento das qualidades de cada um, onde depois, evidentemente, esta fibra ética se manifesta em todas as dimensões, no ganhar e no perder. E realmente o Papa vai estar atento, creio que ele também com os seus conselheiros estará realmente instruído e orientado e terá essas ajudas, mas ele próprio tem esta dimensão e estou convencido que este ponto fundamental do Jubileu, com este encontro, com este trabalho em que congrega, porque depois há aqui um trabalho de bastidores que nós não estamos a imaginar.
É o Padre Manuel Fernando Silva, ex-treinador e dirigente desportivo, que é o entrevistado deste domingo da Renascença e da Agência Eclésia. Pode ouvir esta entrevista na íntegra depois das 10:30 da manhã. Esta semana teve lugar mais uma peregrinação aniversária ao Santuário de Fátima, presidida desta vez por Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa. A Ana Catarina André acompanhou as celebrações.
Maria do Carmo, 79 anos, veio de Viana do Castelo, desta vez de carro, mas já fez o caminho a pé 15 vezes. É a gratidão que a faz voltar sempre ao Santuário de Fátima.
Vinha a pé em ação de graças, sempre a agradecer aquilo que Deus me dá, a mim, aos meus filhos. Vim ao primeiro ano e depois nunca mais parei, só parei quando não podia vir. É uma coisa inexplicável, eu não posso explicar, é uma coisa...
Eles vêm à procura de quê?
Em ação de graças.
Ao seu lado está a cunhada, Maria dos Anjos. Emocionada, conta que pelo menos uma vez por ano faz questão de vir à Cova da Iria.
Uma alegria imensa por estar junto da nossa mãe. A gente tem sempre tanto que pedir e agradecer. E é para isso que eu cá estou. Vim o ano passado em maio. Uma vez por ano venho.
Na homilia da missa de sexta-feira, Dom Alexandre Palma, que presidiu esta peregrinação aniversário de 12 e 13 de junho, sublinhou que hoje, mais do que nunca, a Igreja e o mundo precisam de uma sabedoria do coração.
Percorramos, pois, este caminho para Deus. Façamo-lo a partir de dentro. Pela estrada do coração. Se é aí que moram os maiores desafios, é também aí que habitam as maiores alegrias. O mundo precisa desta sabedoria do coração. A Igreja precisa desta sabedoria do coração. Nós precisamos desta sabedoria do coração. Precisamos sempre, mas hoje, mais do que nunca, desta virtude que nos permite combinar o todo com as partes. As decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós.
O Bispo sublinhou ainda a importância de combater toda a forma de humilhação. Na celebração da palavra, na noite anterior, convidou os fiéis a viverem na condição de peregrinos e apelou à abertura de caminhos novos de esperança para o mundo.
Dá-nos a força para cantarmos contigo a profecia de um mundo novo. Para sabermos, também hoje, exaltar a humildade e denunciar a soberba. Ensina-nos a esbanjar o tesouro da misericórdia divina, para que o amor de Deus se estenda também à nossa geração. Enche-nos da esperança que te visitou, para que, como tu, abramos também caminhos novos de esperança para o mundo.
De acordo com dados oficiais, participaram na missa de dia 13 4 mil pessoas. Estiveram presentes também 4 bispos, 3 diáconos e 81 padres. Inscreveram-se nos serviços do Santuário de Fátima 84 grupos, 81 dos quais estrangeiros. Polónia, Estados Unidos e Espanha são os países com maior representação, mas há também registro de fiéis vindos da Coreia do Sul, do Brasil, do Vietnã, do Iraque e de Itália.
Um trabalho de Ana Catarina André, que esteve nesta segunda peregrinação aniversária de 2025, correspondente a junho, obviamente. Está na Renascença, sou a Dina Isabel. Ficamos juntos até às 11.
You'll be
na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Vamos agora ao encontro da Aura Miguel para acompanhar a atualidade no Vaticano. A Aura está a decorrer neste momento a missa que está integrada no Jubileu do Desporto que se assinala este fim de semana.
Olá, Dina. Bom dia a todos. Sim, sim, isto, a Praça de São Pedro e todos os arredores estão a fervilhar com imensas iniciativas desde este sábado. Sobretudo, também começou logo de manhã, quando o Papa se encontrou numa audiência. Ele recuperou, de resto, as audiências que o Papa Francisco tinha decidido fazer todos os sábados de manhã. Pois agora, neste pontificado, esta foi a primeira vez que aconteceu e, de resto, muito interessante a reflexão que o Papa fez, que não é necessariamente ligado ao desporto, mas que lembrou, por causa da ligação entre o céu e a terra, a importância, quando rezamos o Pai Nosso, foi lembrar que Santo Irineu, que foi um bispo de Lyon, no ano 130, foi quando ele nasceu, imaginem, no século III, que veio para Lyon e assim evangelizou a Europa. É lembrar que o Evangelho foi trazido para este continente a partir do exterior e por isso as comunidades migrantes são presenças que reavivam a fé nos países que os acolhem. Mas isto, claro, estava muita gente presente nesta audiência que se realizou dentro da Basílica, muito provavelmente também por causa do calor, mas o destaque vai para o Jubileu do Desporto, que estão milhares de participantes neste fim de semana, assim, agora neste momento, como disseste, a participar na missa. Mas ontem foi muito interessante, porque ele pediu a todos que fossem missionários de esperança. O tempo que passarem juntos nestes dias dá-vos uma valiosa oportunidade para refletirem sobre a relação entre o desporto e a virtude da esperança, disse Leão XIV, porque exatamente o desporto é animado pela esperança, no sentido em que implica lutar por um objetivo, procurar constantemente melhorar o desempenho, aprender a trabalhar em equipa. E neste contexto, disse Leão XIV, as nossas esperanças mais profundas desafiam-nos a fazer do mundo do desporto um espaço onde os valores autenticamente humanos e cristãos possam ser exercidos e comunicados aos outros para a construção do mundo melhor. Também destacou os participantes, que teve graça no Rally Internacional de Motociclismo, que, claro, entre as várias iniciativas e, enfim, modalidades que vimos nestes dias que se reuniram em Roma, mas o Papa convidou cada um à sua maneira a serem missionários de esperança e a trabalhar para construir uma cultura de solidariedade, acolhimento e fraternidade. E depois o Papa percorreu a pé, como é costume, no final da audiência, para saudar os presentes. E quem é que o saudou? O Sérgio Conceição, português, que é o treinador que está agora em Itália, ele e a mulher. Ainda estiveram um bocadinho à conversa com o Papa, que também é acompanhado pelo Cardeal Tolentino, que no fundo é o responsável por este jubileu, uma vez que o desporto se insere exatamente no dicastério que ele preside. Mas também divertido foi quando ele saudou alguns participantes de jubileu nesta competição de motociclismo, e o que é que eles lhe fizeram? Ofereceram-lhe um equipamento completo de motar, em cor branca, claro, um blusão, umas calças e um capacete, e que o Papa, com um grande sorriso, aceitou. Claro, infelizmente, este jubileu está marcado pelos acontecimentos mundiais, sobretudo no conflito entre Israel e Irão, e isso também no final desta audiência de ontem, o Papa falou nisso, e certamente poderá ainda falar nisso também esta manhã, no final da missa. E esta situação levou a renovar com força um apelo à responsabilidade e à razão, disse o Papa, que o empenho em construir um mundo mais seguro e livre da ameaça nuclear deve ser procurado através de um encontro que respeite o outro e de um diálogo sincero, e sublinhou que nunca ninguém deveria ameaçar a existência do outro, e é dever de todos os países apoiarem a causa da paz e abrirem caminhos de reconciliação, promovendo soluções que garantam a segurança e a dignidade para todos. Uma preocupação do Papa que quis partilhar exatamente neste momento tão dramático da nossa história.
Obrigada, Aura. Até para a semana. Novo encontro, como sempre, aqui ao domingo de manhã com a Aura Miguel. Há notícias para ouvir às 10. You
Obrigada pelo seu e-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA.
Das 7 às 10 na Renascença, temos 1, 2, 3, 4, 4...
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas, um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto é por ser perfeitamente. Quando Sim. eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, Sim. nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente... enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda à sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Rexona, não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. Renascença, emissora católica portuguesa.
Bom dia, são 10 horas 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, saiba primeiro os títulos em destaque.
Netanyahu confirma que a retaliação iraniana já fez 13 mortes em Israel. Do lado iraniano há 78 vítimas mortais. O Papa lembra que numa sociedade cada vez mais digital, o desporto ajuda ao contacto saudável com a vida concreta. Conflito Israel-Irão. Em comunicado, Benjamin Netanyahu avança que desde sexta-feira, quando o Estado judaico atacou o Irão, já morreram 13 pessoas em território israelita na retaliação iraniana. Do lado do Irão, morreram pelo menos até agora 78 pessoas e não há solução à vista. Num e outro país há um cenário cada vez mais amplo de destruição e morte e a última noite voltou a ser de alta tensão. Israel lançou um novo ataque contra alvos militares em Teherão, ao mesmo tempo que tentava defender-se da sexta vaga de mísseis lançados pelo Irão, com Tel Aviv e Jerusalém a serem de novo os principais alvos. Esta guerra, à par da situação na Ucrânia, deverá marcar a reunião do G7 marcada para hoje no Canadá. Admite-se um encontro a sós entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, que participa nesta cimeira enquanto convidado. Numa sociedade marcada pela solidão, em que o individualismo exagerado deslocou o centro de gravidade do nós para o eu, o desporto ensina o valor da colaboração e da partilha. É uma passagem da homilia pouco do Papa na celebração eucarística do jubileu do desporto. Leão XIV lembrou igualmente que numa sociedade cada vez mais digital, o desporto ajuda a um contacto saudável com a vida concreta.
Numa sociedade cada vez mais digital, em que as tecnologias, embora aproximando as pessoas distantes, muitas vezes afastam aqueles que estão próximos, o desporto valoriza a concretude do estar juntos, o sentido do corpo, do espaço, do esforço, do tempo real. Assim, contra a tentação de fugir para mundos virtuais, o desporto ajuda a manter um contacto saudável com a natureza e com a vida concreta, o único lugar onde é possível exercer o amor.
In cui solo si esercita l'amore.
Passagem da homilia do Papa há pouco na Basílica de São Pedro, no jubileu do desporto. Por cá, se é proprietário de um terreno agrícola ou florestal, então esta notícia.